Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Ao sumir-se na espessura, Janfera voltou o rosto e por entre a vasta ramagem esteve a contemplar o vulto esbelto da menina. Ao passo que se engolfava nessa fascinação, esse operando transfiguração completa de sua fisionomia. O perfil adunco e chanfrado, que revestia a beleza feroz e sinistra do abutre, embotou a rispidez, saturando-se de uma bruteza alvar. Entumeceram-se as faces, pouco antes crispadas pela cerração habitual das machilas, e tomou a tez um touveiro, infodebulição do são do sangue a ferver-lhe em bolhas no coração. As fulvas pupilas que se encovavam pelas têmporas, como tigres nas furnas, saltaram das órbitas, dilatadas por um fluido espesso que tinha a fosforescência felina. De ordinário avincava-lhe à fronte uma ruga saliente, que de depois de fender-lhe o sobrolho, partia-se em duas plicas profundas como gilvases, a lhe cortarem o rosto. A temulência da paixão injetando os músculos e insuflando as narinas, apagou todos aqueles sulcos rasgados pela sanha e até os lábios sem cozidos à feição de uma cicatriz, agora túrgidos arregaçavam, mostrando pela estreita comissura os dentes agudos. Assim o aspecto do homem ralado por uma sede intensa ou calcinado pela chama violenta que ardia interiormente, afinal tomara a fisionomia da sensualidade brutal, onde como na brama do tigre, ressumbrava a ferocidade do amor. Outro no mato? Foi capanga, qual ao arrasto de uma cadeia, seguindo maquinalmente em A, através do campo. Muitas vezes, na absorção em que ia, mostrou-se a descoberto, não tendo percebido os dois companheiros por estarem com a atenção presa na conversa. Quando, porém, a menina sentou-se na tronqueira, voltada para o lado de onde viera, aconteceu vê-lo na ocasião de atravessar a nesga de campina, que separava dos bosques. Turbado com aquele acidente, irritado por tu esterneando naquele Jensen, Janfera rorrompeu o encanto da fascinação que o atava e embrenhou-se na floresta. Era justamente a ponto que ao longe estrugira o assobio do curial, recutindo pelos recessos da mata e algares das barrancas. Estugando o passo, chegou o capanga brenha cerrada que ensombrava a azinhaga da ave-maria. Ali encostado ao tronco de uma árvore, com os braços cruzados e a cabeça fincada ao peito, submergiu-se nas profundezas daquela alma que vivia ter cavernas tremendas e insondáveis abismos. Amanhã, quando souber, pensará que fui eu. Murmurando estas palavras, uma expressão de angústia derramou-se pelo semblante do facínora, que se confrangeu como se uma tenaz lhe estivesse a triturar o coração. Que medonha era a dor nessa natureza sanguinária, que se apacentava de cruezas e homicídios. O eu humano é como sua subesta. Quando for manso, rábido, se o fazem carnívoro, por isso em cada sentimento há o transunto da história de nossa alma. Naquele momento Janfera só é sua e a suma de todos os sofrimentos que derramara em seu caminho, de todas as ânsias que sua mão levantara. Tudo nesse homem, a dor como a alegria, a raiva com o amor, a gula como a embriaguez, revestia a natureza da fera, tinha fauce para devorar, e garras que lhe dilaceravam o chão da alma, como a pata da sussuarana escarva a terra no arremessar do pulo. Durou rápido o trato essa agonia moral, e não podia prolongar-se que o rijo coração, vaso frágil para contê-la, embora acrisolado ao fogo das paixões tempestuosas, estalar. Abalou-se o corpo vigoroso com um forte calafrio, que sacudiu a horrível obsessão, e o facínora surgiu outra vez audaz e ameaçador. Rebatendo o chapéu com um revés da mão, descobriu a fronte rija e alta, que se escalvava entre uma floresta de cabelos negros. Outra vez se descarnou a sua fisionomia com a expressão dura, ríspida e incisiva, que lhe dava a aparência de um perfil talhado em gume de aço. — É Zina! — proferiu no tom implacável do fanatismo. Com pouco reboo nas barrocas azinhaga o tropel de um cavalo. Janfera, acostumado a distinguir nos rumores da mata as várias notas que formavam a surdina da floresta, inclinou o ouvido à escuta. Não se enganara. O animal vinha naquela direção e aproximava-se rapidamente. Galgando então pelos socaus do penhasco, com o apoio de uma grossa enrediça do imbê, que descia dos galhos de um prócero jequitibá, alcançou o tope do rochedo, donde se descortinava entre o rendado das folhas uma volta do caminho. Não tardou que apontasse ali, para sumir-se logo na curvada da estrada, um cavaleiro. Era o mesmo rebuçado que falava pouco antes com Monjolo. Orçava pelos 50 anos, barroso da cara que lhe cobria uma barba ruiva e áspera como as cerdas da capivara, de mediana estatura e excessivamente magro, vinha trajado ao uso da terra. Chapéu mineiro de feltro pardo, sob o qual via-se o lenço de alcobaça que lhe servia de rebuço. Ponche de pano azul forrado de baitilha, com a gola de belbute levantada, botas de bezerro armadas de chilenas de prata. Os lábios do capanga, onde flutuava um sorriso de desprezo, contraíram-se logo, e arrojou-se o corpo à frente de para não desprender a vista assanhada do cavaleiro, que sumira-se na curva do caminho. Desceu rápido ao rés da azinhaga, por onde breve meteu-se o desconhecido. Mal que assomou este no alto da rampa, a pupila enjetada do capanga cravou-se-lhe no semblante, e o atraía como a garra do ábrio. Apá! Os dedos da mão direita afagavam com certa volúpia feroz o longo cabo da fafaca, passada a cinta e já meio fora da bainha. Não parecia o rebuçado muito senhor de si, tranquilo de ânimo, pois lançava a um e outro lado olhos inquietos e investigadores, a feição de quem temia e perscrutava algum perigo oculto naquelas brenhas que o cercavam. Alguma vez hesitou, como incerto da resolução que devia tomar, olhou para trás ou enfrestou pela vereda que serpejava diante dele vistas impacientes. Dir-se-ia que vacilava, entre continuar e retroceder, ou quiçá julgava-se transviado, e procurava afirmar-se no caminho para ele desconhecido. De chofre empinou-se o cavalo, arremessando o homem sobre a escarpa da barranca, donde rolou ao trilho, como um corpo inerte,